Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, senhores colaboradores. Espero que tenham todos tido umas boas férias e que possamos agora recomeçar o nosso trabalho, que de facto nunca parou. E começava desde já com algumas informações. Como já tiveram conhecimento, a partir de agora será utilizada uma nova plataforma, já não é a Skype, mas sim a Microsoft Teams, para a realização das nossas reuniões e para a participação por videoconferência. Com os documentos da reunião foi distribuída também os passos que é necessário dar para que tudo funcione de forma correta para as nossas reuniões, mas eu queria chamar-vos a atenção que o facto de ser aconselhável de alguma forma apenas ligarem as câmaras quando usarem da palavra, pois caso contrário no Teams quem tem a câmara ligada fica sempre em destaque, não é a mesma coisa do que no Skype. Isto é uma das informações. Queria também informar-vos que o Parlamento Europeu, como muitos já sabem, criou recentemente uma comissão parlamentar especial sobre o combate ao cancro e esta comissão vai promover no dia 27 de setembro, de manhã, por videoconferência, uma reunião interparlamentar e estão convidados os parlamentos nacionais a participar. A nossa comissão tem direito a 4 deputados, a participação de 4 deputados, atendendo às matérias e à competência das comissões. O Sr. Presidente da Assembleia da República solicitou a esta comissão que indicasse uma composição, como disse, uma delegação até 4 deputados. Bem sei que a data não é muito propícia, visto que é o dia a seguir às eleições. Seja como for, eu vou esperar que algum dos senhores deputados que queira participar, que indique para que nós possamos indicar o nome dos senhores deputados e preparar toda a participação nesta conferência interparlamentar. Portanto, são 4 deputados, se manifestarem a vontade de participar, é de dia 27, o senhor deputado Elsa Paes está-me a fazer... 4. Bom, agradeço que se puderem dar alguma informação aos serviços, porque tem sempre uma logística e alguns passos que temos forçosamente que dar e também informar o Sr. Presidente da Assembleia. Não sei se mais alguém tem informações. Estamos neste período. Então, se não houver mais informações, passávamos desde já à nossa ordem de trabalhos. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente, não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvi-la muito bem e a vê-la.
É, então, antes de mais, é bom regressar aos nossos trabalhos e à presença mais ou menos, mas aqui à companhia de todos. Eu não sei se é este o momento certo, eu penso que sim, antes de fechar a ordem do dia. Eu queria só fazer uma proposta à Sra. Presidente da respectiva comissão. O Parlamento do CDS fez circular um requerimento para a audição de 2 entidades relacionadas com os cuidados paliativos. Eu sei que circulou na segunda-feira de manhã, mas já não foi possível colocar na ordem do dia. E eu gostava de saber se existe, por parte dos restantes grupos parlamentares, acordo para que essa parte da ordem do dia ou se ficará para a semana, caso não haja dia. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pois, de facto, Existe e deu entrada um requerimento do CDS-PP. Não sei se os senhores deputados tiveram conhecimento. Foi enviado para todos, mas... E, portanto, compete à Comissão decidir se há a possibilidade de discutirmos da senhora... A senhora deputada Ana Rita Bessa apresentará o requerimento e nós fazemos a discussão desse requerimento. Se ninguém se opuser... Senhora deputada Ana Rita Bessa, parece-me que ninguém se opõe.
Senhora Presidente, desculpa.
Faz favor.
Senhora...
Ah, faz favor, senhora deputada... Sónia Fertuzinhos.
Peço desculpa, eu estou mesmo a chegar aqui ao Parlamento. É possível passar para o final da reunião ou pelo menos dar-me tempo para estacionar e chegar à reunião, se faz favor?
A discussão ou não se opõe a que se discuta?
Eu não me oponho a que se discuta. Pronto. Gostaria era que passasse para a seguir.
Muito
ao
bem,
final
claro, com certeza.
Obrigada, até já.
Nós não o íamos ainda discutir, era só saber da possibilidade de poder discutir o requerimento. Portanto, parece-me que temos condições, senhora deputada Ana Rita Bessa, para num ponto 8, noutros assuntos, podermos incluir, de facto, a discussão do requerimento apresentado pelo CDS. Está assim, então, decidido. Passemos então ao ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos, onde consta a discussão e votação do relatório de atividades relativa à segunda sessão legislativa. Eu penso que os senhores deputados... ainda estamos em fase de adaptação. Portanto, os senhores deputados já tiveram conhecimento do relatório de atividades da segunda sessão. Pergunto se podemos dar início à discussão desse relatório. Então, está aberta a discussão sobre o relatório de atividades relativa à segunda sessão. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? É um relatório bastante extenso, como tiveram a oportunidade de ver. Pelo que pude ver, não falta nada, mas, obviamente, com a ajuda de todos os senhores deputados, se constar, se quiserem fazer algum aditamento ou alguma alteração, é agora o momento para o fazer. Parece-me que não. Então, vamos. Faz favor, Sra. Deputada Elsa Paes.
Não é nenhum reparo, mas obviamente não podemos deixar de saudar os serviços pela realização deste relatório tão exaustivo e tão sistemático de todo o trabalho realizado, que traduz muito bem a extensão do trabalho que na última sessão aqui fizemos no âmbito desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que podemos então passar desde já à votação. Quem vota contra... Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. E agora sim, também junto às minhas palavras, às palavras da Sra. Deputada Elsa Paes, foi de facto um ano que, apesar de atípico e difícil, em que a Comissão de Saúde foi muito produtiva, digamos assim, e no trabalho de fiscalização e acompanhamento de todas as questões que se prenderam e que ainda se prendem com a gestão da pandemia que estamos a viver. Portanto, muito obrigada a todos os que colaboraram para que este relatório fosse tão, tão preciso e que demonstra bem o trabalho que foi feito no âmbito desta comissão. Muito obrigada. Vamos então passar para... Isto não se assina, pois não? Muito bem. Vamos então passar para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. de alguma forma prende-se com o número 4 da nossa ordem de trabalhos, que é a questão do agendamento das audições regimentais da Sra. Ministra da Saúde para esta sessão. Muito bem, 3, 4. Pergunto se alguém quer usar da palavra sobre este plano de atividades para esta sessão. Eu posso adiantar desde já, visto que o número 4 da nossa ordem de trabalhos também se prende com o agendamento das audições e esse também consta do nosso plano de atividades, que à semelhança da sessão legislativa anterior, e foi um critério que eu segui e que geralmente é seguido sempre que são marcadas as audições, que obviamente são marcadas, mas podem, em caso de necessidade, ser alteradas. A primeira audição regimental será em função do calendário da discussão do Orçamento de Estado para 2022. Parece que está prevista a entrega do orçamento, não sei bem para que dia, mas nos primeiros 15 dias de outubro, e portanto a primeira audição regimental seria, se acharem bem, até porque já estamos numa fase em que o Parlamento também vai suspender os trabalhos por uma semana, seria marcada mais ou menos em função da discussão do orçamento. Seria a primeira audição regimental. A segunda audição regimental está marcada, numa data meramente indicativa, que vos ponho à consideração, 9 de fevereiro. Como vos disse, foi um critério à semelhança do critério seguido na sessão anterior. A terceira seria 18 de maio e a quarta 6 de julho. Portanto, o que eu gostava de ouvir os senhores deputados é relativamente ao plano de atividades e também ao agendamento das audições obrigatórias da Ministra da Saúde. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertezinhos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores deputados e senhoras deputadas, também os funcionários da Assembleia que nos apoiam nesta comissão. Espero que todos tenham tido a oportunidade de ter umas boas férias e de estarmos todos prontos para retomar os nossos trabalhos, desta vez com, esperamos nós, menos restrições do que temos trabalhado até aqui. Senhora Presidente, um cumprimento especial também para si. Relativamente às audições dos membros do Governo, não temos nada a opor ao que foi referido, nomeadamente relativamente à primeira audição, que de facto faz sentido que seja já enquadrada no âmbito do Orçamento de Estado, até tendo em conta o tempo e a organização do tempo até à entrega do Orçamento de Estado. Eu gostaria de me pronunciar sobre o ponto 7 do plano de atividades, que tem a ver com os seminários e conferências que tínhamos pensado organizar. Eu julgo que talvez numa reunião de mesa e coordenadores possamos discutir este ponto um pouco mais em detalhe, no sentido de definirmos prioridades no calendário, mas gostaria de chamar a atenção da oportunidade ainda de podermos, até ao final deste ano, organizarmos um evento à volta do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. As razões pelas quais não o fizemos são óbvias, portanto não me vou pronunciar sobre isso, não é essa a questão, mas até ao final deste ano julgo que poderíamos pensar uma comemoração
nem que fosse menos ambiciosa no sentido do que cada grupo parlamentar gostaria eventualmente de fazer, mas para que o Parlamento não deixasse de se associar a esta comemoração ainda este ano, e julgo que isso deverá ser possível fazermos. Relativamente às outras e também relativamente às visitas, reuniões de trabalho, deslocações em território nacional, eu julgo que depois, numa reunião de mesa e coordenadores a marcarmos oportunamente, seria talvez mais fácil podermos avaliar o que e quando fazermos no âmbito desta sessão legislativa. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu queria só lembrar que, de facto, por exemplo, este seminário, conferência que a Senhora Deputada Sónia Fertzinhos lembrou e muito bem, relativa às comemorações do 20º aniversário, já vinha, quer dizer, transitou, e portanto não só esta, como as questões da demografia e envelhecimento, tudo o que está no ponto 7, infelizmente teve que transitar da sessão anterior para esta, e as razões porque não foi possível realizá-las são conhecidas. Portanto, faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito também a oportunidade para cumprimentar os serviços pela forma como trabalharam durante esta última sessão legislativa e como com certeza vamos trabalhar agora. Acompanho as preocupações e o que foi dito pela Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos e o que foi dito pela Sra. Presidente da Comissão, e por isso parece-me urgente fazer uma reunião de mesa e coordenadores para assentarmos sobre isto e definirmos um calendário e podermos cumprir, ou tentar cumprir, que às vezes é difícil em função do volume do trabalho que nós temos. Mas, portanto, acompanho naturalmente as preocupações da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos e da Sra. Presidente.
Obrigada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre o plano de atividades? Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados. Sobre o plano de atividades, acompanhamos a proposta que foi feita, de facto, de poder, sem sede, mesa e coordenadores, poder identificar as prioridades para a realização das visitas, porque, de facto, a elencagem, a listagem de eventuais locais a visitar é extensa. E vale a pena fazer essa priorização. Quanto aos seminários e às conferências, aos encontros, como se entender designar, reiteramos também este aspecto que já aqui foi colocado. De facto, se não realizarmos esse evento a propósito dos 20 anos da Estratégia de Luta contra a Droga, consideramos que deve ser realizado e que a Assembleia da República deve, de facto, de o fazer, até porque a própria Assembleia da República deu um contributo para a concretização dessa mesma estratégia com a aprovação da lei. Creio que é importante a realização ainda durante este ano, sob pena de podermos perder também o tempo para a sua realização e poder já ser extemporâneo. Mas eu creio que era algo, e ainda é possível nestes meses até ao final do ano, poder-se preparar essa iniciativa no atual contexto e nas condições que for possível realizar, mas eu creio que era importante fazê-lo de facto.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Senhora Presidente, eu concordando com aquilo que foi dito pelos restantes senhores deputados, e acho que faz todo o sentido remeter para uma reunião de mesa e coordenadores, gostava só de fazer duas notas. A primeira tem que ver com a extensão. Nós somos sempre pessoas de grande ambição nos planos de atividades que fazemos, o que em geral é bom. Mas tem o problema depois de levar alguma frustração no final do ano por coisas que não são cumpridas. E quando eu olho para esta lista de visitas, fico sempre um bocadinho ansiosa previamente por achar que não vai ser possível. Também neste plano de atividades da terceira sessão, há aqui coisas que têm que ser corrigidas. Por exemplo, está no âmbito das deslocações aos estrangeiros, estão ainda menções às reuniões do Parlamento Europeu, provavelmente já não fazem grande sentido nesses termos. E, portanto, acho que faz sentido, sim, remeter para uma reunião de mesa e coordenadores, pedindo a cada grupo parlamentar que leve o seu trabalho de casa prévio para depois ser mais célere o fecho do documento. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Vamos, com certeza, corrigir o que for preciso corrigir e não saímos desta reunião sem uma data para a nossa reunião de mesa e coordenadores. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre este relatório? Não? Pronto. Então, não vamos, obviamente, votar o plano de atividades, porque ele ainda não está fechado. Sugiro que se possa fazer uma reunião o mais depressa possível, só gostava de saber se os senhores deputados têm disponibilidade para fazer para a semana, porque depois a seguir temos que parar. Se querem uma reunião de mesa e coordenadores para a semana, no mesmo dia da nossa reunião, podíamos aproveitar. Faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, eu assim, pensando agora mesmo, talvez fosse melhor na semana a seguir às eleições autárquicas. Por uma simples razão, é que para a semana eu julgo que ainda haverá vários deputados com idas e vindas e, portanto, como gostava de reunir com o grupo parlamentar, o meu grupo parlamentar preferia, se fosse possível, se não for possível, se acharem que é melhor para a semana, faremos para a semana. Mas se não vissem inconveniente, faríamos, eu propunha que fizéssemos logo na semana a seguir às eleições.
Esta sugestão da Sra. Deputada Sónia Fertozinhos merece o acordo de todos, não é verdade? Então, na semana a seguir às eleições autárquicas, marcaremos a reunião da mesa e coordenadores para discutirmos o plano de atividades para a terceira sessão. Peço, no entanto, às senhoras e aos senhores deputados, se tiverem sugestões e alterações a este plano que foi enviado, que no fundo é uma base para a nossa discussão, possam enviar, porque assim eu penso que já teríamos um documento mais aproximado do que será a vontade de todos os grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, e temos agora no nosso ponto 5 a discussão da proposta de regulamento da Comissão. Como sabem, foi enviada há muito tempo, estamos em falta com a aprovação do nosso regulamento. Não sei se os senhores deputados estão em condições de hoje podermos fazer essa discussão, e digo mesmo só a discussão. Têm o documento. Está-me aqui a dizer a doutora Inês, e com toda a propriedade, que o regulamento partiu do regulamento da legislatura anterior, com as alterações que ocorreram ao regimento e, portanto, está conforme, mas obviamente pode sempre sofrer alterações e está para isso mesmo aberta à discussão. Pergunto se algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre o regulamento. Estão em condições de o fazer também. Podemos não fazer hoje, mas...
Senhora Presidente.
Faz favor. Pode, com certeza. Faz favor. Senhora deputada Ana Rita Bessa.
Desculpe, estou aqui muito participativa. É só pelo seguinte. É porque ontem na Comissão de Cultura, quando iniciámos trabalho exatamente com a mesma questão do regulamento, o novo Presidente da Comissão de Cultura, o deputado Alexandre Quintanilha, disse-nos que estaria a ser feito um trabalho no sentido de uniformização das grelhas em todas as comissões. Enfim, eu não sabia, e portanto agora quando vejo aqui o regulamento que tem apensas as grelhas, pergunto se já estão alinhadas ou se a Comissão de Saúde entende manter grelhas próprias, ou se há aqui alguma confusão de informação. Pronto, era só esta a nota que gostava de deixar. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, mas o que me informa aqui a doutora Inês é que as grelhas que estão anexas à proposta do regulamento que vamos discutir são já as que constam das alterações. E também com os contributos da nossa comissão, não? Diga, 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 faz favor. Use lá da palavra, faz favor.
As grelhas das audições regimentais do governo são as grelhas do RAR,
Ah,
do regimento. E as outras grelhas são as grelhas que foram aprovadas na Comissão de Saúde.
sim. Sou deputada Ana Rita Bessa, no que diz respeito ao governo. É o que consta do regimento. As outras foram aprovadas por nós,
Estou
portanto.
esclarecida. Estou esclarecida, senhora Presidente, e pela minha
Portanto,
parte,
eu também não
desculpe.
sabia dessa informação que nos deu, mas estaremos atentos, de qualquer forma. Não sei se haverá mais um trabalho de uniformização, de nova uniformização das grelhas, pode ser coisa, mas não tenho conhecimento dessa tentativa, dessa nova tentativa de uniformização de grelhas das várias comissões. Senhoras e senhores deputados, faz favor, sou deputada Sónia Fertozinhos.
Senhora Presidente, apenas para realçar que se de facto, quer dizer, nós não temos nada que nos oponha à aprovação do regulamento, tal como está apresentado. A única questão, tendo em conta a informação que a senhora deputada Ana Rita Bessa acabou de dar, é que se por acaso houver alguma decisão ao nível da uniformização das grelhas, naturalmente que depois poderemos rever as próprias grelhas que estamos a aprovar e,
Posso
portanto,
só dizer,
sim.
senhoras e senhores deputados, eu hoje só agendei a discussão, não a
Sim.
aprovação, portanto, estejam
Ok.
perfeitamente à vontade
Portanto,
para.
fica só esta nota, que julgo que, enfim, é mais ou menos óbvia, mas de qualquer das maneiras, julgo que é importante também que fique claro. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, só dois aspectos relativamente ao
Extensão
regulamento. Eu creio que
em
também
azul para.
tivemos aquele período inicial, no início deste mandato, nessa procura da uniformização,
Pois.
mas creio que é tempo, de facto, de resolvermos esta questão na nossa comissão e da aprovação do regulamento. Eu gostaria só de uma nota e uma questão. A nota é o seguinte, compreendendo o argumento que foi colocado da adequação do regulamento ao regimento da Assembleia da República, qualquer das formas, queria aqui sinalizar que não nos parece adequado. Aliás, foi uma questão que nós, até na Comissão de Saúde, manifestámos a nossa posição contrária a haver tempos diferenciados entre os grupos parlamentares e queríamos também sinalizar hoje, no momento da discussão, este aspecto. A outra questão, e esta sim questão, nesta proposta de regulamento, no anexo 2, que se refere à grelha de tempos de audição a requerimento do Governo, que é uma grelha que foi aprovada na Comissão, a minha dúvida prende-se com o fato de não estar prevista uma ronda por deputado dos 2 minutos, porque essas rondas estão sempre presentes, a possibilidade. E essa era a questão que eu gostaria de colocar, que é, podemos discutir aqui vários tempos, se a resposta é global, se a resposta é individualizada, mas normalmente em audições com membros do Governo, seja audições, sejam audiências, há sempre a oportunidade de haver a tal ronda com o tempo. Pode não ser os 2 minutos, pode ser outro tempo que se decida, mas há sempre a possibilidade de haver a ronda dos deputados fazerem questões aos membros do governo. E era essa a sugestão que também queria aqui deixar. Sou pena, tenho consciência disso, de poder aumentar o tempo global da audição, mas creio que essa possibilidade deveria ficar prevista. Pode-se ver um tempo até que não seja 2 minutos, 1 minuto e meio, mas a possibilidade devia de ficar prevista.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria só lembrar a Sra. Deputada que, de facto, isto foi aprovado na Comissão e que nós o que aprovámos em conjunto foi prescindir dessa ronda a favor de uma ronda com resposta individualizada. Portanto, teremos que nos pôr de acordo. Temos, obviamente, todo o direito de alterar. Pode ser um assunto para levar à reunião, como disse a Sra. Deputada Sónia Fertzinhos, à mesa e coordenadores, à reunião de mesa e coordenadores, e depois, obviamente, só o plenário da Comissão e todos é que votaremos o regulamento. Faz favor, no que diz respeito a outras que a Sra. Deputada levantou, e muito bem, a meu ver, decorre do regimento da Assembleia da República.
Certo, mas eu queria só...
Das alterações, faz favor.
Eu não, quando faço essa sugestão, não é para voltarmos a ter discussões que já tivemos, não era nesse... Pronto, suscitou-me agora a observar esta...
Sr. Deputado, é o momento para o fazer, não esteja à vontade.
Suscitou-me agora a observar, mas creio que, de facto, sabendo essa possibilidade, como a Sra. Presidente disse, é para discutir, ainda não tinha colocado para votação, havendo esta possibilidade da mesa e coordenadores, também não é isto que vai dificultar o funcionamento da Comissão, porque temos funcionários, me parece, por isso, talvez possamos ainda, digo eu, recordar essa discussão e afinar só este aspecto.
Muito bem. Pelo que eu depreendi, é vontade de... Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Não, o que eu queria saber é se levamos esta questão para a reunião de mesa e coordenadores, mas se quiserem discutir agora também é um momento. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia a todas e a todos. Sim, sobre as grelhas de tempo, na verdade, a oposição do Bloco vai para aquela que decorre do regimento, como é sabido, e, portanto, enfim, já é sabida a posição do Bloco sobre essa grelha, e que mantemos, e achamos, aliás, que as audições têm sido feitas ao abrigo desta nova grelha de tempos, tem dado razão às críticas. Mas, na verdade, eu gostava era de colocar aqui para discussão o artigo 13º, que tem a ver com a ordem do dia, principalmente com o ponto 3. Enfim, o ponto 1 diz que a ordem do dia de cada reunião é fixada na reunião anterior, mas depois diz que quando tal não se revele possível, que a Presidente pode fixá-lo ao ouvido dos representantes dos grupos parlamentares, mas o ponto 3 diz que as propostas dos grupos parlamentares para a ordem do dia devem ser entregues com antecedência mínima de 72 horas. Não temos oposição em relação a isso, nem ao que está escrito no ponto 1 nem no ponto 3. É só, não é para... É algo que vai conflituar com aquilo que tem sido a prática da Comissão. E pronto, creio que valia a pena aqui então definirmos se vamos alterar a prática ou se mantemos a prática, porque a prática tem sido até à sexta-feira anterior, 72 horas dá até sábado, como isto é às 10 da manhã, se calhar até dá domingo às 10 da manhã. Portanto, há aqui uma alteração significativa. O mesmo em relação ao ponto 1, apesar de depois haver aqui uma escapatória, não é? Mas também não tem sido prática nós, na reunião de uma semana, fixarmos a ordem do dia da semana posterior. Isso tem sido feito um bocadinho por e-mail para os coordenadores dos grupos parlamentares. Era só para chamar a atenção para estes dois pontos.
Muito bem. Senhor Deputado, no que diz respeito a esta última questão que levantou, de facto nós tentamos... pelo menos no que diz respeito às audições, marcar com antecedência de uma semana. Nem sempre é possível, muitas vezes, porque surgem assuntos que são de oportunidade política mais em cima da hora, uma semana antes, mas obviamente que dependerá dos senhores deputados. Por mim, estou completamente de acordo. Penso que a oportunidade política também é um critério que deve ser seguido nesta Casa, mas obviamente que com a antecipação de uma semana parece-me mais do que razoável. No que diz respeito ao prazo da antecedência mínima de 72 horas, nós não íamos alterar o que estava pré-estabelecido, até porque esta discussão serve para isso mesmo, para discutir, mas na proposta de regulamento não quisemos alterar o que já estava pré-estabelecido. Portanto, é agora, e de facto as 72 horas, pelo menos pelas nossas contas, dará até sábado, mas se for até domingo de manhã, por mim tudo bem. Faz favor, Sr. Deputado Sónia Fertzinhos.
Sim, Sra. Presidente. Duas notas. Uma tem exatamente a ver com a fixação da ordem do dia, em que, sempre que possível, e é óbvio que todos nós compreendemos a dinâmica do nosso trabalho, mas sempre que possível, se a ordem pudesse ficar fixada até à sexta-feira anterior, era de facto o ideal, porque muitas vezes entram audições que estão confirmadas e depois não se confirmam, ou o contrário, e muitas vezes a gestão dos grupos parlamentares é difícil nessa gestão. E, portanto, obviamente que há exceções são exceções, mas gostaríamos que sempre que possível a ordem de facto tivesse estabilidade e que a regra fosse a preservação dessa estabilidade. E naturalmente ainda hoje tivemos uma entrada de um requerimento que foi aprovado por unanimidade e portanto não é essa a questão. Mas no fundo para que cada grupo parlamentar possa organizar-se com o devido tempo e não ter depois que estar a preparar audições, nomeadamente sem o tempo necessário para uma preparação conveniente, digamos assim. E esta era a primeira nota. A segunda nota, e que de facto eu já tinha nos meus apontamentos e que me estava a passar, era uma nota de que poderíamos introduzir neste regulamento a questão da linguagem no feminino e no masculino, porque de facto nós não temos um presidente, temos uma presidente, e temos deputados e deputadas, temos coordenadoras e coordenadores, e portanto parece-me fazer sentido que o Parlamento tenha nesta questão uma questão de exigência bastante elevada, e portanto a minha proposta era que onde está o que possa estar o A em tudo aquilo que tem a ver com os cargos que cada um de nós, cargos, funções, que cada um de nós representa, e aqui ainda é mais flagrante porque quando nós olhamos logo para o Presidente, nós não temos um Presidente, temos uma Presidente e com muita honra e com muito gosto. E portanto, se pudéssemos introduzir aqui a linguagem de género, julgo que o regulamento ficaria melhor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, de Abreu. Concordo inteiramente com o que foi dito pela Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos. É a altura de mudarmos algumas coisas. Eu pedi-lhe que visse o artigo 15º do regulamento, debate, ponto 1. Como é que mudaria? Os membros da comissão podem intervir? Não mudamos para os membros da comissão. Certo, não, é só para saber. Mas de qualquer modo, era para dizer que concordo consigo.
Portanto, passaríamos a ter uma linguagem binária, não é verdade? Mas e no caso dos não binários? Como é que nós vamos fazer? É que hoje as questões não são assim tão fáceis de resolver. Estava eu a ouvir as senhoras deputadas e, de facto, a pensar que isto parece fácil de resolução, mas não é. Mas, obviamente, que serão acatadas todas as sugestões das senhoras e senhores deputados. Eu queria só lembrar que, na questão que foi levantada, e muito bem, da senhora deputada Sónia Fertuzinhos, no que diz respeito à estabilidade da agenda, se for sexta-feira, já temos aqui um problema. é que nós acabámos de ouvir a questão das 72 horas. As 72 horas, com um bocadinho de sorte, vai dar a domingo de manhã. Portanto, estabilizar a agenda na sexta-feira já vamos ter outro problema. Portanto, nós temos que nos pôr de acordo mais ou menos a uma prática que tem sido seguida, porque vamos começar a levantar questões e, portanto, temos que definir o dia em que a agenda fica fechada. Obviamente que, se for sexta-feira, já não entram as questões, que os requerimentos que entram até domingo. E, portanto, pelo menos uma data indicativa, que obviamente pode ser mudada pelo plenário da Comissão, como hoje foi, que se põe à consideração a discussão de um requerimento. E, portanto, as 72 horas vamos definir se é até sábado ou se é até domingo de manhã. Mas isso faremos, fecharemos este assunto na reunião, visto que temos várias questões também para discutir. Mais algum assunto para ser levado também? Portanto, é só, estamos em fase de discussão. Já parece que avançámos bastante em muitos assuntos. Não há mais pedidos sobre esta a discussão do regulamento da Comissão. Eu sugeria só que pudessem indicar uma data para depois a reunião de mesa e coordenadores, que será a seguir às eleições. Só para eu depois propor, se faz favor. E agora vamos passar então para o ponto 6, se não ouvirem, que é a distribuição do projeto-lei do PCP e do relatório anual de acesso aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS do ano 2020. E, portanto, na distribuição, calha ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista o projeto de lei do PCP. Não se esqueçam que baixou a 23 de julho. Interrompeu o prazo, eu sei. O relatório de acesso, a elaboração do relatório cabe ao PSD, portanto eu gostaria depois que, assim que fosse possível, indicassem quem são os deputados relatores. E passamos agora ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do PSD, solicitando a audição do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, da Ordem dos Médicos, do Sindicato Independente dos Médicos, da Federação Nacional dos Médicos, sobre as declarações do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior relativas à saúde. Tem a palavra o Sr. Deputado Maló de Abreu para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sras. Coordenadoras e Srs. Coordenadores. Eu julgo que está mais do que justificado no conteúdo do requerimento o motivo por que o PSD pretende ouvir este conjunto de entidades, de 5 entidades. Como sabem, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez o anúncio da abertura de 3 novos cursos de medicina e defendeu, ou pareceu defender, a redução da formação na especialidade de medicina geral e familiar, o que, do nosso ponto de vista, e é do nosso ponto de vista, é totalmente incompreensível e até inaceitável, em que a concretização eventual, porque esta concretização pode comprometer a exigência do ensino e da formação em medicina geral e familiar. Aliás, no seguimento das declarações do Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior, um conjunto de entidades pronunciaram-se E todas as pronúncias relativamente a este aspecto são importantes, e o assunto, e inclusivamente, para não falar nesta declaração que foi feita também, se bem se recordam, pela Associação Médica Britânica. Nós entendemos que é um assunto sério, nós temos falado muitas vezes, múltiplas vezes, e não é só por uma questão de política, politiquice, da necessidade de efetivamente dar cumprimento àquilo que foi a promessa do Sr. Primeiro-Ministro, de que teríamos um médico de família para cada português até 2017, e nós sabemos que hoje andaremos à volta de 1 milhão de portugueses sem médicos de família. Nós temos que encarar este assunto de frente. Parece-nos, à primeira vista, que a forma como é encarado é uma forma facilitista na formação da medicina geral e familiar. E, portanto, parece-nos que caberá a esta comissão ouvir este conjunto de entidades que nós propomos, Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos, para percebermos melhor, sendo que da nossa parte a crítica, julgo que ajustada, foi feita às declarações, do nosso ponto de vista, absolutamente inopinadas do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas de qualquer modo devíamos ouvir estas entidades para perceber da sua opinião sobre a eventual implementação de medidas por parte do Ministro relativamente ao que foi dito. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento? Faz favor, Sra. Deputada Sónia Ferzinho.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós, sobre este requerimento, gostaríamos de realçar vários pontos. Em primeiro lugar, dizer que as declarações do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior referem-se ao âmbito da formação dos diferentes cursos de medicina e, nomeadamente, em particular, da especialidade de medicina geral e familiar. E, portanto, estando nós a falar de uma componente formativa, à partida parecer-nos-ia que, se o PSD pretende discutir as declarações do Sr. Ministro sobre a natureza formativa da especialidade de medicina geral e familiar, não seria necessariamente nesta comissão a comissão mais adequada, seria na comissão relativa ao ensino superior. Mas o PSD entendeu que a devia discutir aqui, não nos oporemos, mas de facto o que as declarações do Sr. Ministro têm a ver com a componente formativa, e esta Assembleia tem uma comissão específica para a discussão dessa mesma componente na área da saúde e em todas as outras áreas relativas ao ensino superior. Por outro lado, lembrar que a evolução da exigência formativa, mais uma vez, na especialidade de medicina geral e familiar, desde os anos 80 até 2019, tem sido de uma exigência crescente, tendo em conta, em primeiro lugar, a própria centralidade dos cuidados de saúde primários na arquitetura do Serviço Nacional de Saúde e dos seus objetivos na melhor prestação de cuidados de saúde, quer no âmbito da promoção da saúde, quer no âmbito do tratamento em caso de doença. E, portanto, não nos parece que esteja em causa a questão da qualidade da formação destes médicos e desta área, aliás, da especialidade. A última alteração foi feita em 2019 e o sentido da exigência é inequívoco. Por outro lado, apenas lembrar ao Sr. Deputado Malo de Abreu, que referiu que há cerca de 1 milhão de portugueses sem médico de família, lembrar que na última legislatura e nesta tem havido um aumento continuado do número de médicos de medicina geral e familiar nos cuidados de saúde primários, que tem aumentado a cobertura, mas que também tem aumentado a população. E, portanto, não é por não haver um investimento na contratação de mais médicos. Nós temos saldos migratórios positivos, coisa que não tínhamos há uns anos atrás, e, portanto, não é por haver não é por haver menos médicos de medicina, medicina geral e familiar nas unidades de cuidados de saúde primários que há, de facto, um problema ainda em atingirmos o objetivo de que não desistimos, de que todos os portugueses tenham, de facto, e portuguesas tenham, de facto, o seu médico o seu médico de medicina geral e familiar nos cuidados de saúde primários. Posto isto, não nos opomos a este requerimento. Nós sabemos exatamente o que é que cada uma destas entidades pensa sobre o assunto, porque fizeram comunicados e disseram-no publicamente, mas se o PSD entende que quer ouvir mais uma vez essas tomadas de posição, não será seguramente por oposição do PS que não ouviremos aquilo que todos nós já sabemos, porque estas entidades já tornaram públicas as suas posições. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre este requerimento, começo por dizer que iremos também acompanhar o requerimento apresentado pelo PSD, mas eu gostava de fazer aqui duas considerações, até tendo em conta as intervenções já antecedentes. Uma primeira intervenção, um primeiro elemento para... duas intervenções, eu deixo dois elementos que gostaria aqui de colocar. Um primeiro elemento sobre o seguinte. Nós, na formação médica no nosso país, na formação médica especializada, fizemos um percurso, e em particular relativamente à medicina geral e familiar, de valorização, de procurar valorizar esta especialidade, inclusivamente relativamente à sua formação especializada. Creio que seria um erro tomar medidas em sentido oposto ou querer, do ponto de vista da sua qualificação, introduzir elementos que não vão no sentido dessa valorização ou qualificação, mas que vão em sentido oposto. E, de facto, as declarações do Ministro da Ciência do Ensino Superior aponta nesse, ou seja, coloca aspectos em que coloca claramente essa preocupação. E, portanto, o sentido que nós precisamos, até tendo em conta a falta de médicos de família que temos no nosso país, o sentido que é necessário para que os jovens médicos que se formam nesta especialidade queiram exercer funções no Serviço Nacional de Saúde, e temos presentes também os resultados do último concurso em que houve um número muito significativo de vagas que ficaram desertas porque os médicos tomaram outra opção, e isso estará muito relacionado com a falta de condições, com o facto da especialidade não ser devidamente valorizada, ou seja, um conjunto de aspectos de carreiras, de desenvolvimento profissional, que devem ser atalhados e que devem ser considerados para que efetivamente os médicos desta especialidade optem por ficar no Serviço Nacional de Saúde, e mais, para que haja, até porque nós precisamos inclusivamente de alargar a formação médica nesta especialidade. Noutras especialidades também temos várias carências, mas nesta em particular é necessário alargar essa mesma formação médica e cativar mais jovens para esta especialidade. E para isso o caminho não pode ser de retrocesso, o caminho tem que ser de facto de continuação da valorização valorização desta especialidade. O segundo elemento que gostaria aqui de referir é quando olhamos para o número de utentes sem médico de família, é preciso olhar, eu já referi a alguns aspectos, não é? Porque é que os jovens, ou porque é que os jovens especialistas da medicina geral e familiar não optam por ficar no Serviço Nacional de Saúde. Alguns elementos já acrescentei, mas gostaria de colocar aqui um outro que não foi referido e que tem que ser tido em conta nesta equação, que é a aposentação do número significativo de médicos desta especialidade e que efetivamente o saldo entre as entradas e as saídas não tem sido, tem sido um saldo negativo e por isso o número de utentes sem médico de família tem vindo a aumentar no nosso país e há estes aspectos, ou seja, não basta, tem havido os concursos para as contratações, mas isso não tem sido suficiente. É preciso mais. E quando nós colocamos que é preciso mais, primeiro é preciso ter em conta esta realidade e os próximos anos vão ser anos em que se prevê que há um conjunto de médicos que estejam em condições de se aposentar. Eu não estou a dizer que eles vão aposentar, estamos a dizer que estarão em condições de se aposentar e que é necessário naturalmente, e isso não tem havido por parte de vários governos, os anteriores do PSD e do CDS não houve e do atual do Partido Socialista também não houve vontade política para de facto tomar as medidas para que os médicos de medicina geral e familiar queiram queiram exercer funções no Serviço Nacional de Saúde. E como referi, carreiras, desenvolvimento profissional, valorização da especialidade, tudo isso tem que ser considerado para que, efetivamente, o problema que hoje ainda temos do número de utentes sem médico de família seja, de facto, ultrapassado. Peço desculpa por me ter estendido, mas como estas questões foram introduzidas, também queria referir a esta nossa opinião.
Faça favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Quando os senhores deputados quiserem usar da palavra, façam um sinal mais visível, porque eu às vezes não o vejo. Se faz favor. Faz favor, senhor deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados. O Bloco de Esquerda acompanhará também o requerimento, parecendo-nos, no entanto, já de antemão, que as afirmações do senhor ministro Manuel Heitor radicam, pelo menos, num desconhecimento em dois aspectos. O primeiro é que não é só no acesso à licenciatura que está o problema. Na verdade, nos últimos anos, desde 2015, o grave problema tem estado no acesso à especialidade, das várias especialidades de medicina. E, portanto, nós ouvimos o Sr. Ministro falar em mais cursos, mas isso poderia, de alguma forma, resolver um nó de acesso à licenciatura, não resolve depois um nó no acesso à especialidade. E aí é um dos grandes problemas, porque se estivermos a produzir muitos médicos em licenciatura, mas não garantirmos a sua especialidade, na verdade vamos estar a produzir muitos médicos indiferenciados e também não nos parece que isso seja o ideal para um Serviço Nacional de Saúde que queremos mais qualificado. O segundo ponto em que parece haver um desconhecimento do Ministro da Ciência e do Ensino Superior é, como já foi aqui identificado, sobre a especialização e o conhecimento técnico e científico que é necessário para exercer medicina geral e familiar. Quer dizer, não é uma especialidade de segunda, não é uma formação generalista e, portanto, realmente não se percebe as afirmações que, de alguma forma, subalternizam a medicina geral e familiar ou secundarizam a medicina geral e familiar em relação a outras especialidades que até foram nomeadas pelo Sr. Ministro. Portanto, não, nós acompanharemos os requerimentos, mas parece-nos que efetivamente há aqui algum desconhecimento sobre a formação, nomeadamente a formação médica de especialidade e sobre aquilo que realmente é a medicina geral e familiar. Há ainda um outro problema no que toca à medicina geral e familiar, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde, mas já não passa nem pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, nem pelas afirmações que o Sr. Ministro teve, mas passa sim pela captação e retenção dos profissionais que são formados no Serviço Nacional de Saúde. Nós recentemente tivemos mais um concurso para a MGF, para a contratação de médicos especialistas em MGF, e mais uma vez as taxas de ocupação desse concurso foram relativamente baixas, nomeadamente para as necessidades do SNS. E mais uma vez, Lisboa e Val do Tejo é a pior região, com cerca de 55% das vagas a ficarem desocupadas. E é exatamente aquela região onde existe menos cobertura de médico de família, portanto há aqui algo que é preciso também nós virmos a discutir, não será certamente nessas audições, mas há algo que é preciso vir a discutir, nomeadamente sobre como captar profissionais, como aumentar a capacidade formativa nesta região, que é das mais carenciada, a mais carenciada, na verdade, do ponto de vista de MGF, e como fazer para estes concursos tenham, que estes concursos tenham mais sucesso. Desse ponto de vista, há um requerimento que do Bloco de Esquerda que foi aprovado em junho, salvo erro da sessão legislativa anterior, para a audição da ARS Lisboa e Val do Tejo e da ACSS, exatamente sobre a colocação, a dificuldade de colocação de médicos de família, nomeadamente em Lisboa e Val do Tejo, que creio que agora tem alguma atualidade. Portanto, depois, se calhar, talvez até nessa reunião de mesa e coordenadores que há de existir, mas ficava já também sinalizada, se calhar, essa vontade, pelo menos do Bloco, era que nos parecia que agora há alguma atualidade nesse requerimento, que já foi aprovado e se valia a pena tentar a sua audição. Sobre o requerimento do PSD, nós votaremos a favor.
Mais algum dos senhores ou senhoras deputadas quer usar da palavra? Eu pergunto, que ainda não usou? Não? Então, é como há muitos deputados a participar à distância, tenho obviamente que fazer esta pergunta. Sobre o mesmo assunto, Sra. Deputada Sónia Vertzinhos, faz favor.
Sra. Presidente, era apenas para precisar,
okay, deixa estar aí.
E aqui parece-me que o requerimento é claro, que o que está em causa e o que estas entidades são convidadas a virem ao Parlamento para se pronunciarem é sobre a declaração do Sr. Ministro relativamente à questão formativa do curso da especialidade, de resto, de Medicina Geral e Familiar. Porque eu respondi ao Sr. Deputado Malo de Abreu relativamente às afirmações que fez sobre a cobertura de médicos de família no SNS. E, portanto, depois a senhora deputada do PCP também se referiu a essa questão e o senhor deputado Moisés também, mas o que este requerimento propõe é que estas entidades se venham pronunciar sobre a frase que o senhor ministro proferiu na sua entrevista relativamente à questão formativa no âmbito da especialidade de Medicina Geral e Familiar. E, portanto, eu julgo que era muito importante que isto ficasse bem claro, porque senão não é esse o requerimento, quer dizer, é uma outra questão, e, portanto, a nossa preocupação aqui é saber exatamente qual é que é o âmbito. Na nossa perspectiva, depois de lermos o requerimento, não temos dúvidas, é sobre a questão formativa. E é sobre isso que nós vamos ouvir estas entidades.
Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, fez vários tipos de afirmações. Eu percebo o seu esforço, o esforço que fez na intervenção inicial e o esforço que fez nesta intervenção. Em relação a alguns aspectos que referiu, já até foram respondidos aqui, nomeadamente à cobertura, à justificação que encontrou para a não cobertura do 1 milhão de portugueses com médicos de família. Sim, 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 o problema de Portugal é ter portugueses a mais do que a resposta que vossas excelências dão às necessidades desses portugueses em termos de saúde. O que nós queremos ouvir, se bem reparou, nós não pedimos audição do Sr. Ministro, porque nós sabemos exatamente o que o Sr. Ministro disse. O que o Sr. Ministro disse... Não, o que o Sr. Ministro disse, e cito, o que o Sr. Ministro disse, e cito, é de que a medicina familiar tem um nível de formação menos exigente do que a formação dos médicos especialistas e que para formar um médico de família experiente não é preciso ter o mesmo nível, a mesma duração de formação que um especialista em oncologia ou um especialista em doenças mentais. Perante o conjunto em que nos encontramos, e o conjunto é uma falta objetiva de médicos desta área, uma falta de cobertura do país em médicos desta área, e a medida que é tomada é a de reduzir, a de facilitar, a medida que é proposta, que é pensada, de narrativas conhecemos muitas. A medida que é proposta, a ideia que é proposta, a comparação que é feita, nomeadamente com o que obrigou à tomada de posição da Associação Médica Britânica, obriga-nos, na Comissão de Saúde, nesta Comissão, a perceber como é que tudo o que foi dito pode responder àquilo que são as necessidades dos portugueses em termos de saúde nesta área específica e como é que, eventualmente, até estas entidades, e que são várias, encaram o problema da falta de especialistas nesta área e como é que podemos ultrapassar. Não está, está. Está, está, está. Vossa Excelência chegou a dizer... Vossa Excelência, Senhora Coordenadora, chegou a dizer algo que para mim é absolutamente impensável, que foi quase do género. Não vale a pena ouvir as entidades porque elas já tomaram posição pública. Damos exposição pública, tomamos sobre tudo e, portanto, não vale a pena ouvir ninguém. Não vale a pena ouvir ninguém, Senhora Coordenadora. No seu ponto de vista, não valeria a pena ouvir ninguém, porque as entidades vão tomando posições regularmente sobre tudo. E, portanto, vejamos. Nós queremos ouvir estas entidades porque o assunto é um assunto de interesse desta Comissão. A questão da cobertura em médicos de família dos portugueses é um interesse desta Comissão. Do nosso ponto de vista, nós temos insistentemente falado sobre este assunto, não só nós, mas todos temos falado, inclusivamente Vossas Excelências, que prometeram há mais de 3 anos ter esta cobertura feita, e do nosso ponto de vista, a solução que é encontrada, ou pelo menos proposta, ou pelo menos pensada, ou pelo menos arquitetada, ou pelo menos o que quer que seja, não é a que corresponde à melhor forma de enfrentar o problema, e estas entidades são entidades credíveis e que nos podem dizer como é que o problema se pode resolver. Portanto, é mais vasto do que aquilo que Vossa Excelência entende e julgo que é a melhor forma de nós percebermos, e esta Comissão deve perceber, como é que este assunto deve ser enfrentado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Sr. Deputado Maluda Abreu, se o PSD quisesse verdadeiramente esclarecer a questão sobre a exigência formativa da especialidade de Medicina Geral e Familiar e, no contexto das afirmações do Sr. Ministro da Ciência, o PSD só tinha que chamar o Sr. Ministro da Ciência e perguntar-lhe exatamente o que é que ele quis dizer e até que ponto é que as suas afirmações comprometem uma possível, eventual iniciativa futura do próprio Governo, porque só o Sr. Ministro é que pode efetivamente esclarecer o que é que quis dizer. Portanto, se essa é a vossa preocupação, não eram estas entidades, sozinhas pelo menos, que quereriam ouvir, era o próprio Sr. Ministro para o confrontar com as vossas dúvidas e com as vossas posições. Não é isso que o PSD faz. O PSD vai propor e propõe a audição destas entidades que não vão poder responder relativamente às declarações do Sr. Ministro e vão dizer aquilo que a própria evolução da legislação sobre a exigência na formação desta especialidade já o diz. Se o Sr. Deputado Maluda Abreu fizer o exercício de ir da legislação de 1980 até à última aprovada em 2019, vai verificar, e bem,
que a exigência tem sido no sentido maior e não menor. Por outro lado, o Sr. Ministro, na sua frase, porque é uma frase que nós estamos a falar, é uma frase, no contexto de uma frase, de uma entrevista bastante ampla, o Sr. Ministro não disse que o Governo estava a pensar. O Sr. Ministro não disse que o Governo iria adotar qualquer medida neste âmbito. O Sr. Ministro manifestou uma opinião numa comparação que ele fez e que, na minha perspectiva, são posições particulares do Sr. Ministro da Ciência. É evidente que, a partir do momento em que ela diz, enquanto Ministro da Ciência, é legítimo perguntarmos esclarecimentos se temos dúvidas. E era isso que o PSD, se realmente quisesse esclarecer a situação das declarações do Sr. Ministro, faria, chamaria o Sr. Ministro, mas não. O PSD vem chamar estas entidades. Nós sabemos exatamente o que é que vão dizer, sabemos todos, não é por isso, obviamente, que elas não são convidadas, mas não foram elas que produziram a afirmação que o Sr. Ministro produziu, foi o Sr. Ministro ele próprio. Relativamente ao âmbito, Sr. Deputado Malu de Abreu, o requerimento é muito claro. O requerimento é apenas sobre a questão formativa. E, portanto, ou é isso que estamos a aprovar, ou não é isso que estamos a aprovar. E é isso que vamos perguntar a estas entidades, ou não é isso que vamos perguntar a essas entidades. E era bom que isto ficasse esclarecido. Agora, que me parece a mim absolutamente claro que o PSD não quer verdadeiramente esclarecer aquilo que o Sr. Ministro disse. O PSD quer fazer uma rábula à volta do que o Sr. Ministro disse. E para isso não convida o Sr. Ministro, convida instituições que nós já sabemos o que é que vão dizer e vão dizer aquilo que a própria evolução da legislação confirma, é que a exigência tem que ser no sentido de aumentar e não no sentido de diminuir. E nenhuma declaração de nenhum ministro ultrapassa a legislação aprovada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Malu de Abreu, quer usar da palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Sónia Ferro dos Índios. O seu argumento contém em si uma contradição óbvia. E eu até vou ao encontro do seu pensamento. Se Vossa Excelência considera que a posição do Ministro é uma posição particular e não é uma posição do Governo, exatamente, por isso mesmo, nós não queremos ouvir o Sr. Ministro do Ensino Superior. Exatamente. Não, nós não queremos ouvir as posições particulares de pessoas que, por acaso, estão ministros em determinadas circunstâncias. Agora, o que nós queremos, há uma preocupação para nós evidente, e não são rábulas, Sra. Deputada. Nós já temos vindo insistentemente, consistentemente, a todos os níveis a falar neste assunto. Há 1 milhão de portugueses sem médico de família. Nós temos que ajudar a resolver, temos que encontrar soluções para este problema. Parece-nos que o ser menos exigente na formação destes profissionais implica, tem um conjunto de implicações que são graves e não resolve o problema de base. E, portanto, a nossa proposta é ouvir este conjunto de entidades, para delas, fazendo-lhes perguntas, obviamente, dentro do espírito do requerimento, fazendo-lhes perguntas para tentar perceber como é que nós, todos, podemos ajudar a resolver este problema. Não se trata, portanto, esteja descansada a senhora deputada, não se trata, portanto, de uma rábula. Nós não queremos fazer rábulas à volta disto e não queremos fazer rábulas à volta disto. Agora, nós temos convicções e temos a convicção que é preciso resolver este problema dos médicos de família, que em vez de ter sido reduzido, tem sido aumentado. E temos que pegar neste assunto e vamos pegar neste assunto. Não é um facto político, é um tema político da atualidade. E como tema político, nós não vamos largar o assunto. Peço-lhe imensa desculpa, percebo, Senhora deputada, eu percebo os seus argumentos, eu percebo a sua defesa, eu percebo a sua insistência, eu percebo a sua resistência e felicito-a por isso. Reconheça a nossa. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este requerimento ou podemos passar à votação? Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento foi aprovado com os votos a favor de todos os grupos parlamentares, excepcionando o grupo parlamentar do Partido Socialista. E não sei se mais... Sim, sim, todos a favor, não sei se estavam alguns ausentes. Mas pronto, foi aprovado com a abstenção do PS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos então agora passar à apresentação também do requerimento do CDS-PP que acordámos no início da nossa reunião, que seria apresentado e votado hoje. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, o requerimento pede a audição urgente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. A razão é fácil, eu acho que está explicada no requerimento, mas prende-se com o seguinte. O CDS pediu em maio, e foi e de facto aconteceu, a audição da recém-nomeada à data Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, que viria prestar esclarecimentos sobre os metas, os objetivos, os calendários do plano que deveria estar em aprovação e que de resto estava já atrasado. Nessa altura, o presidente que tomou posse dessa comissão de coordenação explicou que estavam ainda em fase de avaliação e que estavam ainda a elaborar o plano estratégico dos cuidados paliativos e reconheceu que de facto até aqui tinham havido um problema de estabelecimento de metas demasiado ambiciosas que impediam depois a sua concretização no terreno e prometeu que estaria para breve esse plano. A verdade é que dois meses e meio depois desta audição continuamos sem ter plano e nós sabemos que esta é uma área muito frágil do nosso sistema de saúde e que precisa de que estas metas sejam colocadas para que depois os meios também surjam para a sua concretização. Paralelamente, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos fez saber que já por diversas ocasiões fez chegar, quer à Senhora Ministra da Saúde, quer à própria Comissão, aquilo que teria sido o seu contributo exatamente para este novo plano estratégico do biênio seguinte. Portanto, na ausência de um plano estratégico e na existência de críticas sérias da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, e sendo para o CDS esta uma área particularmente sensível que nós temos acompanhado ao longo dos anos, nós gostaríamos de ter na Comissão a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos para perceber exatamente que contributos entregou e a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, até dando um bocadinho mais de tempo para que possa concluir o seu plano estratégico, para nos vir dizer se não tem esse plano porquê ou se tem exatamente do que é que consta para que a Comissão de Saúde, possa acompanhar este quadrante dos nossos cuidados de saúde que, como digo, precisam realmente de um investimento sério e de um olhar atento e exigente. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhores deputados, quem se quer se pronunciar sobre este requerimento do CDS? Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertozinhos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É apenas para dizer que o Grupo Parlamentar vai votar a favor, desde logo porque é um requerimento extremamente coerente, não apenas nos objetivos que tem subjacentes, como também pelas entidades que propõem para ouvirmos. E, portanto, há de facto uma enorme coerência entre os objetivos e a proposta de entidades para ouvir e é com muita satisfação que nós votamos um requerimento deste género. Muito obrigada.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Não? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, Queria informá-los, então agora vamos passar para outros assuntos, mas queria informá-los que no dia 17 de setembro, às 11 horas, eu e os vice-presidentes vamos receber um representante do GAT, do Grupo de Ativistas em Tratamentos, que irá entregar uma carta aberta, eu digo eu e os vice-presidentes, porque os convites nos foram dirigidos a nós, mas obviamente queria estender este convite, este ato de entrega de uma carta aberta, esta pequena audição, a todos os senhores deputados que tiverem interesse em estar presente. É no dia 17 de setembro, às 11 horas, é uma sexta-feira, mas de facto o calendário proposto pelo GAT era um calendário muito apertado, só podiam entre dois dias e portanto foi este o dia mais consensual. 17 de setembro às 11 horas, se os senhores deputados quiserem, nós podemos enviar, não sei se receberam, podemos enviar o convite e os documentos que eles enviaram. Também outra questão, já agora, se não se importam, é a questão de que baixaram à Comissão de Saúde dois projetos de lei. Um que tem a ver com o reforço e a proteção das mulheres na gravidez e no parto. Ah, pois está aqui, da forma correta é, não baixou à Comissão de Saúde, baixou a outra comissão, a primeira comissão, de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas com conexão a esta comissão, portanto estas conexões agora de qual é a primeira comissão competente e a segunda, seja como for, esta é a comissão com conexão e eu queria informar os senhores deputados também de outro projeto, que é do Bloco de Esquerda, que é recuperar o Serviço Nacional de Saúde. Este baixou à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, também com conexão para a Comissão, com a nossa Comissão, e eu só queria sugerir e perguntar se algum dos senhores deputados quer fazer um relatório parcelar, como se costuma, setorial, parcelar, se quiserem fazer. Aqui fica a indicação, são livres de o fazer, portanto, se alguém estiver interessado, faz favor. Não sei se temos mais alguma questão para outros assuntos. Ah, tenho. É sugestão para a data da reunião de mesa e coordenadores. Estava aqui a ver, depois das eleições, temos, não é 27, não, é 29. É 29, que é uma quarta-feira, temos a nossa reunião. Se quiserem, podemos fazer de seguida a reunião de mesa e coordenadores, ou então na quinta-feira, no dia a seguir, que é 30 de setembro, também podemos marcar, ou no fim do plenário, que se calhar temos mais tempo, ou no fim da manhã, que geralmente são reuniões dos grupos parlamentares, mas já estou a ver aqui alguns dos senhores deputados a abanar. Pode, faz favor.
Presidente, se eu percebi bem, a sua primeira sugestão foi que pudesse ser
29 ou 30 de setembro.
No final da nossa reunião, era isso?
Sim.
Eu se ninguém se opusesse, acho preferível sempre aos finais de plenários.
Acha preferível?
Sim.
Sim, já percebi. Então, para já marcaríamos para dia 29, pode ser? Se houver alguma questão, alteramos então para uma data. Sr. Deputado Malo de Abreu, pode ser assim? Muito bem.
E o Sr. Então, Presidente marcar para nós está
muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, não sei se há mais alguma questão. Se não, dou por terminada a nossa reunião. Bom almoço. Faz favor. Mais nada? Bom almoço, então.